Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Liminar do Supremo Tribunal Federal permite que Fundação Educacional do Rio de Janeiro faça contratações temporárias.
Superior Tribunal de Justiça entende que maternidade socioafetiva pode ser reconhecida após falecimento da mãe.
Tribunal Superior do Trabalho condena empresas por obrigar a empregada terceirizada a vender férias.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Johnny Luna.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que permite à Fundação de Apoio às Escolas Técnicas do Estado do Rio de Janeiro efetuar contratações temporárias.
Em recurso ao STF, o governo e a fundação alegaram que as contratações são válidas. Ana Paula Ergang.
Ao conceder a liminar, o ministro Marco Aurélio ressaltou que o STF permite contratações temporárias para o atendimento de necessidades transitórias. O Supremo já admitiu essa possibilidade para suprir atividades públicas de natureza permanente, como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública. A suspensão da decisão vale até o julgamento final do recurso extraordinário.
É possível reconhecer a maternidade socioafetiva mesmo após a morte da mãe.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Tiago Gomide.
O caso julgado foi o de uma filha adotada informalmente em 1956, depois que a mãe biológica morreu no parto e o pai não tinha como cuidar da criança. Em 2008, a mãe adotiva morreu sem ter feito o registro da filha. O caso chegou ao STJ depois que a Justiça do Estado de São Paulo considerou que o pedido da filha de ser formalmente registrada seria impossível de ser atendido. No entanto, o relator do caso, o ministro Marco Buzzi, explicou que não existe nenhuma lei que impeça o reconhecimento desse tipo de maternidade, tendo como base somente a relação afetiva.
Uma instituição financeira e uma empresa terceirizada terão de pagar em dobro os dias de férias de uma analista de crédito.
Ela foi obrigada a vender 10 dias de férias durante o contrato de trabalho. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após serem condenadas em primeira e segunda instâncias, as empresas recorreram ao TST, alegando que o pagamento em dobro só é devido nos casos em que as férias são pagas fora do prazo, conforme previsto na CLT. Mesmo diante do argumento, a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, manteve a decisão regional, porque para mudá-la seria necessário o reexame de provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST.
Um homem que ficou preso na porta giratória de uma agência da Caixa Econômica Federal e reagiu de forma considerada abusiva vai ter de indenizar o banco.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região com sede em São Paulo, que fixou o valor em R$ 1.500.
O homem, que tem deficiência física, alegava que foi desrespeitado quando foi impedido de entrar no banco e ficou preso na porta giratória por vários minutos. Simone Oliveira.
Testemunhas disseram que o réu se excedeu na conduta contra os funcionários do banco e que eles não agiram de forma abusiva ou discriminatória. De acordo com os vídeos do sistema de segurança, o cliente chegou a arrastar e derrubar um balcão de atendimento. Para os desembargadores do TRF3, a conduta do homem é injustificada.
Duas empresas aéreas devem indenizar em R$ 22 mil reais um casal de médicos que teve a bagagem extraviada. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
De acordo com o processo, os dois realizaram viagem para o exterior e, quando chegaram, perceberam a falta de uma mala contendo roupas e bens pessoais. Fred Guimarães.
Os médicos pediram indenização alegando que a viagem foi prejudicada. As empresas aéreas contestaram. Alegaram que não tinham responsabilidade e não havia provas dos bens que estariam na mala. Assim, não haveria comprovação de danos morais e materiais. Mas a justiça entendeu que o extravio da bagagem trouxe desconforto e transtornos ao casal, que ficou dias em outro país sem os pertences.
A Justiça de São Paulo condenou 8 homens por tráfico de drogas. Eles estavam com mais de 13 toneladas de maconha escondidas no meio de uma carga de soja.
O magistrado que cuidou do caso levou em consideração as investigações da Polícia Civil e as provas apresentadas pelo Ministério Público.
6 dos réus terão que cumprir pena de 25 anos a 8 meses de reclusão, além do pagamento de 2.500 dias multa. Outros 2 foram condenados a 20 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 2.083 dias multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.